UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Com conexões aqui pela Rádio UFMG Educativa, conexões trazendo sempre cultura, ciência e cidadania nas ondas do rádio, de segunda a sexta, de 10 ao meio-dia, comigo, Luísa Glória. E como prometido, hora de entrevista. O Censo Escolar de 2015, publicado no ano passado ainda, né, pelo Ministério da Educação, traz dados que mostram que muitos professores da educação básica não possuem informação específica para as disciplinas que lecionam. Quase metade desses professores acabam ministrando disciplinas em que não se especializaram no ensino superior. A situação é muito semelhante entre o ensino privado e o público, mas se contrasta em diferentes estados brasileiros e também varia de acordo com as disciplinas. Mas e aí, o que esse cenário representa para a educação básica brasileira? Para falar um pouco sobre esses e outros dados do censo, sobre a formação do professor, para fazer um panorama aí da educação no Brasil, conversamos agora com o professor Luciano Mendes, professor titular da Faculdade de Educação da UFMG, coordenador aqui na Universidade do projeto Pensar a Educação, Pensar o Brasil, projeto esse que inclusive você conhece muito bem, né, ouvinte aqui da rádio UFMG Educativa. Muito bom dia, professor Luciano, sempre muito bem-vindo aqui no programa Conexões.
Bom dia, Lores. Bom dia aos ouvintes. É sempre um prazer falar com você e falar com esses ouvintes sempre especiais da Rádio UFMG Educativa.
Isso mesmo, professor. Muito obrigado pela participação e agradeço também em nome deles, tá? Professor, para a gente começar a nossa conversa, vou começar de uma forma bem ampla aí, tá? Mas eu gostaria que o senhor fizesse para a gente um panorama da educação no Brasil hoje. Existe, de fato, aí uma situação caótica, sem perspectivas ou tem possibilidades a serem exploradas, professor?
Eu acho que é importante a gente ressaltar que nas últimas décadas a gente avançou muito em muitos aspectos da educação brasileira, da educação infantil à pós-graduação. Houve um avanço significativo da cobertura do sistema. Hoje a gente tem muito mais crianças na escola e as crianças estão permanecendo na escola, uma expansão significativa do ensino médio, também do ensino superior, que mostra que a gente avançou, as lutas sociais, as propostas políticas das últimas décadas foram muito abrangentes e interessantes do ponto de vista da educação. Também algo que é preciso chamar a atenção, que é a materialidade das escolas, né? Uhum. Sobretudo no que se refere ao material didático, aos livros e tudo, também houve um avanço significativo. Infelizmente, em alguns elementos estruturais da educação brasileira, a gente ainda permanece próximo do século XIX, notadamente no que se refere à questão da carreira, do salário dos professores, da valorização desses professores. Acho que a gente ainda está tem muito a dever. Talvez isso que a gente esteja falando agora e refletindo sobre a formação dos professores tenha menos a ver com a formação especificamente, muito mais com essa dificuldade que nós temos na própria carreira, né?
Uhum. Então, vamos falar um pouquinho também de como está aí a formação dos professores, professor Luciano?
Sim. Não, então, acho que os dados, já o ano passado, a gente já chamou atenção para essa questão desses dados que foram divulgados no censo, porque eles mostram uma situação muito paradoxal, que são professores ensinando disciplinas para as quais eles não foram preparados. No mundo inteiro, é claro que existe uma certa fatia dos professores, digamos assim, uma certa fração do corpo docente que não tem informação, e isso não é um grande problema, já que muitas vezes esses professores são designados, são chamados para essas disciplinas porque gostam, porque se aprofundaram. Agora, no Brasil, a questão é muito séria, porque não se trata de uma fatia menor. Em algumas disciplinas, se trata quase da totalidade dos professores. Como o censo mostra, por exemplo, nas disciplinas como sociologia, apenas 12% dos professores têm formação. Mesma coisa na filosofia, na física, 60% dos professores. Então, isso mostra um quadro muito mais sério. Ainda mais se considerar, no caso do ensino médio, a proposta de reforma que vem sendo veiculada aí, que é de maior aprofundamento por área. Como é que você vai fazer aprofundamento por áreas de conhecimento com professores que não têm formação naquela área específica? Então, acho que essa é uma dimensão estrutural da educação brasileira. Não é uma questão passageira, né? Isso que é um grande problema. Uhum. Porque, além dessa situação atual, o que a gente está observando é que cada vez mais as licenciaturas, aqueles cursos que formam professores, estão sendo menos procurados. Ou seja, não apenas nós temos uma situação muito difícil no quadro atual, mas se a gente projeta esse quadro para um futuro próximo, a situação não é nem um pouco positiva. Isso é um grande problema, me parece.
Uhum. E aí, professor, eu vou querer trazer essa questão aí da reforma do ensino médio também, mas só trazendo alguns dados aqui para o nosso ouvinte, né? A Folha de São Paulo divulgou justamente uma matéria que, entre os vários dados recolhidos desse censo escolar de 2015, aponta que 46,7% dos professores da educação básica lecionam pelo menos uma matéria para as quais não tem formação, né? E a gente está falando justamente dos problemas. Mas por que que isso acontece, professor? Onde que estão as pessoas com essa formação? Está faltando gente com essa formação? O que que acontece?
Eu acho que um grande problema, como eu disse, é na estrutura mesmo da carreira e dos salários dos professores. Deixa eu pegar um exemplo para a gente talvez ajudar melhor a entender. Nos anos de 1960, no ensino superior brasileiro, praticamente não havia professor qualificado para dar aula no ensino superior. O que aconteceu naquele momento é que tomou-se uma decisão política importante, que é de oferecer aos professores das universidades uma carreira e um salário atrativo. Uhum. Algumas décadas depois, praticamente todos os professores da universidade têm doutorado. Isso significa dizer que se sequer resolver o problema da formação, é preciso, antes ou conjuntamente, oferecer carreiras e salários que sejam atrativos. Oferecer salário que atraia e que faça com que as pessoas permaneçam, e uma carreira que valorize a formação. Se a gente não oferece nenhuma dessas duas coisas, é muito difícil a gente projetar um cenário em que a gente vai ter professores que queiram se formar, que queiram se aprofundar em áreas específicas. Então, acho que esse aspecto é o aspecto estrutural mais sério que a gente tem que enfrentar, sobretudo se a gente pensar que nós temos carreiras muito distintas, carreiras muito ruins, e muitos dos nossos municípios e também de alguns estados não têm carreira. Por exemplo, o ano passado, ao mesmo tempo que saiu esses dados falando da formação dos professores, uhum, e que a gente vem debatendo no último ano, sim, também saiu uma outra pesquisa produzida pelos sindicatos mostrando que mais da metade dos estados brasileiros não paga o piso nacional. Uhum. Então isso chama também a atenção. Ou seja, há uma relação direta entre falta de formação e ausência de salário e de carreiras condizentes com aquela função fundamental desempenhada pelos professores.
Uhum. E tem outro dado desse censo também, né, professor, que é de 2,2 milhões de professores do país, aproximadamente 24% sequer possuem formação de nível superior.
Pois é, isso é seríssimo, se a gente pensar, boa parte desses professores está em uma formação de ensino médio. Pensa no caso de Belo Horizonte, especificamente, que agora nós temos a nossa colega Ângela Dalben, que é secretária, uhum, de Educação. Um dos grandes problemas que ela tem que enfrentar, que os professores têm que enfrentar em Belo Horizonte, que é uma das principais capitais do Brasil, é que nós temos duas carreiras, por exemplo, uma carreira para a educação infantil, outra para o ensino fundamental. A da educação infantil é menos valorizada, a formação é menos valorizada, a forma de recrutamento é um recrutamento com menor formação e etc. Esse tipo de coisa, se existe em Belo Horizonte, imagina no Brasil todo. Então, essa questão é uma questão, eu acho que é aí que está o nó da questão. Uhum. Não é investir só em pensarmos a necessidade de formação de professores. Entendi. Se nós tivermos carreiras, salários, condições de trabalho dignas, é claro que isso vai convencer cada vez mais os jovens a assumirem e permanecerem nessa carreira e se formarem para ela, como ocorre nos países que têm uma educação de qualidade, né?
Uhum. E aí, professor Luciano, já comentando um pouco, né, dessa mudança estrutural no ensino médio, as disciplinas que possuem mais professores não especializados dando o conteúdo, né, como o senhor mesmo já comentou aqui com a gente, sociologia, filosofia e artes, que são justamente as disciplinas que perdem a obrigatoriedade nessa reforma do ensino médio. Esses dados aí representam um histórico de descaso com essas áreas do conhecimento, professor?
Claro que eu acho que primeiro porque é para lembrar que os militares, já na reforma no final dos anos 60, início dos anos 70, eles retiraram essas disciplinas como obrigatórias, sobretudo filosofia e sociologia. Só muito recentemente essas disciplinas voltaram como obrigatórias. Então isso precisaria de um tempo de formação de professores para essas áreas, etc. Agora, além disso, como ocorre em várias outras áreas, é preciso considerar que muitas pessoas formadas em sociologia, filosofia, como em física, eles encontram lugares de trabalho menos precários do que o campo da educação escolar e, portanto, se deslocam para lá. Então, é claro, isso reflete uma falta de formação, falta de candidatos para esses cursos, mas também reflete o fato de que muitos desses sujeitos formados, eles estão deslocados. Claro que mostra societariamente uma menor valorização de áreas fundamentais para a compreensão e para a formação humana. Quer dizer, há que se perguntar que sociedade é essa que nós estamos formando quando na área de artes, de filosofia e de sociologia não são valorizados. Quando a gente retira a obrigatoriedade, por que que arte não é importante? A arte é menos constitutiva do humano, é menos importante para o ser humano do que a linguagem, do que a matemática e a física. Essa sociedade que nós estamos constituindo está dizendo que sim, é contra, justamente contra isso que nós estamos brigando. Falar, arte é tão fundamental para o humano, é tão fundamental para a compreensão humana, é tão fundamental para a gente pensar um mundo melhor, por assim dizer, do que as matemáticas, as físicas e etc., né?
Uhum. Então, a gente tem muito que pensar a educação ainda no Brasil, não é isso, professor?
Eu acho que, claro, tem um pensamento já muito forte no Brasil sobre educação, há muitos debates, e é preciso sempre lembrar que são esses professores, né, perfilados aqui, né, nessa pesquisa, que estão mantendo a escola pública, fazendo a escola pública. Então, é preciso também, para além da formação, considerar o esforço desses sujeitos. São 2 milhões de professores que estão sustentando uma escola pública que é a instituição mais inclusiva que nós temos na nossa sociedade. É a instituição que mais atinge pessoas, nós estamos falando de 50 milhões de crianças e jovens no Brasil. Então é importante a gente ressaltar isso. Apesar dessa formação ou da falta de formação, o esforço desses sujeitos, sobretudo que são mulheres, que mantém essa escola aberta, acolhendo as novas gerações, ensinando a elas e, de certa forma, garantindo para muitas delas o acesso ao direito básico fundamental da cidadania, que é leitura, escrita, o cálculo, o melhor entendimento do mundo por meio das ciências, da cultura e etc.
Certo. Professor, e infelizmente, né, a gente tem um tempo aqui no nosso programa, mas o Pensar a Educação, Pensar o Brasil já tem data para retorno aqui na UFMG Educativa?
Isso, retorna na primeira semana de março.
Primeira semana de março.
Com a turma toda aí fazendo coisas interessantes e com aquele tradicional painel de perspectiva do ano, né? Uhum. Nos últimos anos a gente sempre tem feito, indicando perspectivas, possibilidades para 2017. De um lado, é claro, nós sabemos que herdamos muitos problemas dos últimos anos, notadamente desse ano, escola sem partido, reforma do ensino médio, uma série de coisas que nós temos que combater, mas há que se projetar também utopicamente, porque se a gente não fizer isso, a gente não consegue avançar. Não é só defender, não é só se defender, mas é também propor coisas para frente, pensar utopias, pensar possibilidades novas no campo da educação e da cultura.
Isso mesmo, professor Luciano Mendes, muito obrigado pela participação, sempre muito bem-vindo, viu? Conte sempre com a gente, igual a gente sempre conta com o senhor aqui, viu, professor?
Muito obrigado, e é sempre um prazer falar com vocês e ouvir aí o programa.
Obrigado, professor, um bom dia.
Bom dia, um grande abraço.
Abraço. Esse foi Luciano Mendes, professor titular da Faculdade de Educação da UFMG, coordenador do projeto Pensar a Educação, Pensar o Brasil, falando aí para a gente sobre os desafios, não só da formação, né, mas de toda a estrutura aí da escola básica no Brasil, sobre as possibilidades de melhoria e etc. Comentamos alguns dados do Censo Escolar de 2015, produzido pelo INEP, divulgado anualmente. De 2016, ainda não foi publicado pelo Ministério da Educação, tá bom? Por isso que a gente está comentando de 2015. E a gente aproveita aí, ó, para divulgar mais uma fonte para compreender perdas e ganhos da educação brasileira. Mais uma fonte, sim, né? É o blog do projeto Pensar Educação, Pensar o Brasil. O projeto envolve várias universidades brasileiras em pesquisa, extensão, ensino, buscando compreender e intervir no curso da educação no Brasil. Aqui na UFMG, ele é coordenado pelo professor Luciano Mendes, que acabou de falar com a gente, e você pode ficar por dentro das produções do projeto. O blog se chama Blog do Pensar. Se você jogar no Google, você consegue achar lá o Blog do Pensar. No blog estão disponíveis vários artigos sobre educação, além de links, outros blogs sobre o tema, a rede de blogueiros pela educação, tá bom? E o programa de rádio Pensar Educação, Pensar o Brasil, como o próprio professor já nos disse, volta na primeira semana de março, sempre às segundas-feiras, 8 horas da noite, aqui na Estação do Conhecimento. Eles estão de férias agora, mas voltam em março, tá bom? E olha só, vou destacar também outra produção do projeto Pensar a Educação, Pensar o Brasil, que é o livro que investiga a formação de professores de educação básica aqui na UFMG ao longo dos anos. O livro é Formação Docente na UFMG, História e Memória. Lançamento recente, ainda fresquinho. O professor Luciano Mendes foi o responsável pela organização do livro, junto com João Valdir Alves de Souza e Neuma Marçal Lacerda Fonseca. O livro está à venda na Secretaria do Pensar Educação, Pensar o Brasil, que fica lá na sala 1610 da Faculdade de Educação, aqui no Campus Pampulha UFMG. Informações sobre o livro, sobre o blog, sobre o programa, tem um e-mail que é pensar@ufmg.br. pensar@ufmg.br.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.